convidado.
O Ministério Público Português acusou no passado dia 16 de fevereiro o procurador Orlando Figueira, o vice-presidente de Angola Manuel Vicente, o advogado Paulo Blanco e o arguido Armindo Pires no âmbito da Operação FICE relacionada com corrupção e branqueamento de capitais. Manuel Vicente, à data dos factos, presidente da Sonangola, é acusado de corrupção ativa no processo relativo à compra de apartamentos de luxo no Estoril. O processo que foi arquivado pelo procurador Orlando Figueira 7 dias depois de ter sido instaurado e 14 dias antes de Manuel Vicente ser nomeado ministro do Estado do Governo de José Eduardo dos Santos, é agora reaberto pelas procuradoras portuguesas Inês Bonina e Patrícia Barão. O jornalista e investigador angolano Rafael Marques, um dos que levantou este processo, reage aqui às acusações.
Eu também fui dos primeiros jornalistas a fazer uma extensa divulgação sobre todos os angolanos que tinham comprado apartamentos nesse edifício Estoril Residence, como forma de branqueamento de capitais, por exemplo, ao caso do atual ministro do Trabalho e da Segurança Social, que chegou a comprar 4 apartamentos nesse edifício. E todos esses processos foram arquivados. Há também, claramente, uma grande conivência por parte das autoridades portuguesas em dar guarida aos ladrões angolanos, porque estão a roubar conjuntamente.
Na altura, este processo é arquivado por falta de provas e porque ficou provado que o vice-presidente de Angola teria oferido esse valor através de rendimentos que teria obtido numa filial ligada à Sonangol. Agora, as duas procuradoras criticam no despacho da acusação a fundamentação de Orlando Figueira não ter especificado concretamente os montantes que Manuel Vicente, o vice-presidente de Angola, terá declarado ao fisco.
Ainda bem que traz essa questão à tona. Quando se apresentou a primeira queixa em relação à aquisição de 24% do Banco Espírito Santo por Manuel Vicente, o general Copelipa e o general Leopoldino Fragoso do Nascimento, que são homens do presidente angolano, a justiça portuguesa disse que não tinha como provar a proveniência dos fundos ou como fazer a ligação entre a Porto Mil e o Manuel Vicente. Entretanto, neste processo, aparece transferência da Porto Mil para o apartamento do Manuel Vicente sem explicação nenhuma. Como isso é possível? E claro também no processo que a compra do BESA foi no valor de 375 milhões de dólares e foram transferidos de Angola 400 milhões de dólares para a mesma aquisição, onde foram parar os 25 milhões de dólares. A justiça portuguesa não questionou isso.
O caso foi arquivado na altura sob o governo de Passos Coelho. Neste momento há um novo governo em Portugal. Está-me a querer dizer que essa mudança de governo poderá estar a dar uma maior liberdade à justiça?
Sem dúvida nenhuma. Porquê? Porque o ministro da Justiça, Pedro Passos Coelho, chegou publicamente a pedir desculpas pelos processos que existiam em Portugal contra Angola. Estamos a falar do senhor Rui Machete, que foi ministro da Justiça em Portugal também.
E dos negócios estrangeiros mais tarde.
Publicamente pediu desculpas, porque os dirigentes angolanos estavam a ser investigados em Portugal. Não podia ser mais explícito do que isso. E Passos Coelho demitiu. Demitiu, porque obviamente que interessava esta situação. Mas também há aqui um elemento importante a ter em conta. Angola deixou de ter a capacidade da corrupção que tinha há 2-3 anos com a queda dos preços de petróleo. Hoje, as empresas portuguesas têm dificuldades em serem pagas em Angola. Os expatriados portugueses têm as mesmas dificuldades. Hoje, Angola já não é o país cuja corrupção contribui para o aumento do PIB em Portugal. Já começa a dar prejuízos.
Estava prevista a visita da Ministra da Justiça à Angola. A visita foi adiada. Acha que pode ser vista como uma represália das autoridades angolanas?
É uma combinação de fatores. Porque a Ministra da Justiça, sendo de uma família até do poder e conhecedora das manigâncias aqui do regime, não seria tão simpática a fazer declarações que fossem a favor do regime angolano como foi hábito no governo de Passos Coelho. E isto continuamos a notar com algum interesse que na administração de António Costa os pronunciamentos são mais equidistantes, são bastante diplomáticos, mas não são de beija-mão como era no governo de Passos Coelho com Paulo Portas e com o ministro Machete e outros ministros na altura, que vinham praticamente a Angola fazer falar aos corruptos angolanos. Porquê? Precisamente porque a corrupção angolana enriquecia parte da elite portuguesa, muitos portugueses e produtiva para as relações corruptas entre a elite política portuguesa e a elite política angolana. Agora só dá prejuízos porque a queda do Banco Espírito Santo foi um bom exemplo em como os investimentos que os angolanos foram fazendo, com os prejuízos que causaram, por exemplo, a banca portuguesa, os angolanos saíram a ganhar.
Até ser provado o contrário, o vice-presidente Manuel Vicente goza da presunção da inocência. Nos últimos tempos, desde 16 de fevereiro, saem constantemente informações que deviam ser segredo de justiça. Como é que isso acontece?
Tenho aí um bom exemplo. Hoje o governo angolano já se lembra de que existe um mecanismo jurídico que se chama presunção da inocência. Um regime que passa a vida a prender cidadãos sem julgá-los, como foi o caso ali dos jovens que foram detidos e acusados de golpistas, violando a sua presunção de inocência. O Procurador-Geral de Angola engajou-se em espionagem jurídica ao ter acesso às minhas declarações, como está aprovado na acusação contra o Procurador Orlando Figueira, sendo que fui a Portugal depor. A informação era imediatamente enviada para o Procurador-Geral da República. Violou o segredo de justiça de um país amigo. É o Procurador-Geral da República. Não se demite, não tem uma reprimenda, não há uma investigação em Angola e é este mesmo regime que quer falar em segredo de justiça.
Ainda relativamente à calendarização de todo este processo, o que acontece a 6 meses das eleições que estão previstas para o mês de agosto? Qual é que é o comentário que lhe merece?
O mesmo comentário que levou ao arquivamento do processo dias antes de Manuel Vicente chegar a ministro, catapultou então para vice-presidente de Angola passados 7 meses em agosto de 2012.
Não se pode falar numa cabala contra Manuel Vicente? Ou pode-se dizer que o regime do José Eduardo dos Santos quer deixar cair Manuel Vicente?
O regime não quer deixar cair Manuel Vicente. O Manuel Vicente caiu no momento em que foi retirado da Sona Angola e colocado como ministro. Ali o presidente cortou-lhe as asas. Passou a tê-lo mais próximo para controlá-lo. Ali foi o fim de Manuel Vicente. Um fim agonizante.
Trata-se da segunda carta rogatória que o Procurador-Geral da República recusa entregar, devido à imunidade de Manuel Vicente, há especialistas que avançam possíveis medidas de coação e há mesmo quem fale num mandato de captura internacional. Acha que vai-se chegar a esta situação?
Não, é assim. Temos de esclarecer. A imunidade não previne a investigação. Eu próprio já levei vários processos aqui à Procuradoria-Geral da República, várias queixas contra o Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, contra o próprio Manuel Vicente. Naqueles processos em que o Procurador-Geral da República de Angola, o General Maria de Sousa, achou que poderia torcer o bico ao prego, investigou, notificou esses cidadãos. Não escreveu para mim a dizer que tem imunidade e não podia investigá-los. Simplesmente usou a investigação precisamente para que esses mesmos senhores pudessem levar o arquivamento do processo Angola para Portugal para provar que não tinham cometido crime nenhum em Angola. E agora foram apanhados. O procurador também devia abrir o processo porque ele também teve um processo em Portugal, que, a meu ver, só foi instado precisamente para não humilhá-lo enquanto procurador-geral envolvido também em casos de branqueamento de capitais.
Mas acha que se vai assistir a uma situação da justiça portuguesa avançar com o mandado de captura internacional contra o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente?
Estamos todos à espera porque é assim. O presidente português,
Marcelo Rebelo de Sousa
e o primeiro-ministro, António Costa, já foram bastante explícitos em afirmar que não interferem com o andamento da justiça. Então, a justiça, neste momento, portuguesa, tem liberdade para agir de acordo com as normas legais. E se o próximo passo, pela falta de resposta de Manuel Vicente, é um processo internacional ou entregar o caso à Interpol para que ele seja coagido a ir depor, certamente fará isso, ou deverá fazê-lo. Mas aqui a questão fundamental que nós devemos colocar é: por que o Presidente não ordena o Procurador-Geral da República abrir uma investigação interna sobre o caso? E por que o Presidente da República não demite o Procurador-Geral e encontra um Procurador-Geral que possa devolver alguma honra ao cargo e possa então trazer para Angola esta investigação sobre Manuel Vicente e outros corruptos angolanos?
E por que é que não faz, na sua opinião?
É porque o Presidente da República é o padrinho da corrupção em Angola.
A análise do jornalista e ativista angolano Rafael Marques.